Seja bem-vinda, uma satisfação tê-la novamente com a gente. Bom dia.
Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes desse programa, né, que tem uma audiência expressiva. Bom dia aos colegas de trabalho aqui da Rádio Sarandi, que nos acolhem sempre tão bem. A satisfação é nossa, viu, Márcio, em estar aqui com vocês para conversar, dialogar assuntos que de interesse público, de interesse municipal, né? Então, agradeço imensamente o convite e estou aqui aberta para que possamos, então, fazer este bate-papo.
Uhum. Gostaria de lhe perguntar qual a avaliação que a senhora faz do ano letivo que está se encerrando, 2019, mas também sabendo que o seu período na Câmara foi reduzido, né, devido à maternidade.
Isto, Márcio. Na verdade, o meu ano, né, na Câmara de Vereadores, no Legislativo, ele iniciou no mês de agosto, porque a minha licença maternidade ela foi até o dia 29 de julho. Neste período, né, enquanto eu estive em licença maternidade, o vereador que me representou, que esteve, né, na bancada, no meu lugar, foi o vereador Luiz Carlos Lucieto. Então, ele exerceu, então, ali a função e eu assumi e retornei após o recesso, no mês de agosto. Né? E a avaliação que eu faço é, não foi deste ano, até o momento, porque o ano ainda não findou, né? Estamos prestes a, mas ainda não findou, ela é muito parecida com os demais anos, né? Em que a população ela nos procura para atender as suas necessidades, as suas demandas, as suas inquietações, as suas fragilidades, as suas carências, em várias áreas. E são recorrentes, né? Então, na verdade, vai ano, né, vem ano, as demandas e as necessidades, elas permanecem, né? Obviamente, algumas são atendidas, mas tantas outras não. Referentes a vários, inclusive eu trouxe aqui a nossa pasta da bancada do PDT com relação às indicações feitas, porque as reivindicações, os interesses da população, eles são encaminhados pelo vereador, pela vereadora da bancada do PDT, perante ao poder público, né, por meio de indicações. Então, nós temos inúmeras, esse pacote, essa pasta de indicações, e como eu te disse, nos outros anos, temos também outras pastas como estas, de reivindicações à nossa comunidade, de pedidos, desde referente, né, à questão de obras, né, telhados, de vagas em creche, de melhorias com relação a estradas, asfaltamento, né, melhorias de estradas rurais também, não só urbanas, né, a saúde, paradas de ônibus, iluminação. Então, aqui nós temos né, as mais variadas indicações, pedidos, solicitações da nossa comunidade e a gente encaminha, isto é enviado então ao poder público em cada pasta, em cada secretaria e o secretário e o prefeito, na verdade, né, recebem esses nossos pedidos, que são os pedidos da população e avaliam a partir da gestão que eles fazem a necessidade de materializar isto ou não. Né, como eu acredito que os demais vereadores que me antecederam devem ter trazido, não cabe ao vereador a execução. Né? Nós não temos a caneta na mão e não temos esse poder de execução, de materialização daquilo que é pedido. Cabe ao vereador solicitar por meio de indicações ou de conversas. Geralmente a gente faz as duas, né? A gente conversa, solicita verbalmente ou por telefone, mas também elabora, né, de forma escrita esses pedidos para que essas melhorias sejam feitas ou que sejam, enfim, executadas. Mas não cabe ao vereador, à vereadora, então, fazer a execução, a materialização daquilo que é solicitado, e sim ao poder público.
Uma pergunta que a gente está fazendo a todos os vereadores nessa rodada de conversação. Sarandi, a gente observa que a população procura o vereador, né, para levar as demandas e necessidades. O que mais que a vereadora Denise tem recebido de reivindicação da comunidade de Sarandi?
Olha, as reivindicações, como eu te disse, elas permeiam em todas as áreas, né? Desde, assim, a área da saúde, né? Nos solicitando que médicos de várias especialidades possam estar atendendo ou que seja fortalecida a parceria com o hospital comunitário para a oferta de serviços nesse sentido, porque muitas vezes, né, a condição de saúde da pessoa demanda exames clínicos, né, mais sofisticados para uma análise, um diagnóstico mais apurado. E então eles pedem que haja esta agilidade quanto à oferta de serviços na área de especialidades, bem como é muito antiga esta demanda, este pedido da farmácia aberta 24 horas no posto de saúde, para que as pessoas possam estar consultando e já, né, os medicamentos que são oferecidos pela rede pública sendo já oferecidos para que a partir da medicação os sintomas possam ser aliviados, né, é um pedido já antigo que a gente faz, com relação também a vagas de creches. Há uma solicitação bastante intensa, né, em que eles nos procuram, nos pedem, com relação a estradas do interior também, há uma demanda, uma necessidade premente, antiga, e em todas as zonas rurais, em todos os nossos interiores, nossas localidades. Então, são essas as principais demandas que nos chegam. Além do que, algumas demandas com relação à questão nas avenidas, né, a questão do saneamento, né, as galerias muito antigas, a necessidade, né, de se refazer, e aí a polêmica quanto, bem, não há recurso público, vamos buscar este empréstimo, né, e a questão de juro, endividamento do município. Então, assim, esses posicionamentos, eles geram polêmicas, né? Então, tem pessoas que são extremamente a favor de empréstimos, né, de contrair empréstimos para a realização dessas obras. Tem pessoas que são contra, porque entendem que isso vai endividar o município e fazer com que ele não possa estar, então, investindo em outras áreas, que são as áreas primordiais a nível de vida, né? Que é a questão saúde e educação. Então, é muito difícil para o vereador, para a vereadora, se colocar frente a essas situações, porque demanda uma análise muito apurada de todas essas questões. Porque nós temos pessoas a favor, temos pessoas contra, e a postura, a posição do vereador, ela vai nortear os destinos do município, quanto a partir desta apreciação, a partir desta análise, a aprovação, a rejeição de um projeto que deva ou deveria favorecer uma coletividade. E esta coletividade, ela não é unânime, né? Porque muitas pessoas vão ser favoráveis e outras vão te criticar, vão ser contras. Mas, porém, nós somos sabedores, enquanto entes públicos, que é nosso papel e que faz parte esta polêmica e esta alegria por parte de uns, esses descontentamentos por parte de outros e críticas, né, para com vereadores e vereadoras, fazem parte da nossa, né, tarefa, da nossa posição, enfim, do dia a dia da função da vereadora, do vereador.
2020 é o ano de eleições municipais. Gostaria de lhe perguntar, a senhora é pré-candidata à reeleição, a buscar a vaga novamente de representante do povo na Câmara de Vereadores?
Então, 2020 realmente é um ano que novamente terá, né, eleições a nível municipal, e vamos fazer então, né, essas escolhas de prefeito, vice, vereadores, vereadoras, mas é um ano que vamos exercitar novamente a nossa democracia. e que ela seja saudável, né? Que temos que preservar a saúde dela. E com relação à tua pergunta, posso já te afirmar publicamente que não, né? Não vou colocar meu nome à disposição, né? Não vou concorrer a uma vaga do Legislativo, justamente porque eu já tenho uma caminhada de 8 anos. Então, fiz o meu trabalho, aprendi muito, agradeço à comunidade, a esta parcela da população que me elegeu para que eu representasse os interesses da população como um todo, obviamente. Agradeço imensamente à população por ter confiado, né, a mim este papel tão importante em nossa sociedade, de legislar, de fiscalizar os atos do legislativo, do executivo, me desculpe, mas também do legislativo quando há necessidade. Mas assim, realmente estou, né, encerrando, né, no próximo ano esta função, que só tenho a agradecer, que me fez aprender muito e me desenvolver e crescer enquanto ser humano, é necessário encerrar ciclos, né, em algum momento. E eu vejo que está, para mim, encerrando, né, já faz algum tempo que eu tomei essa decisão, e as pessoas que me perguntam, então eu venho dizendo isso, né, que não serei, né, pré-candidata, né, na próxima eleição.
Bom, mas outro fato, a senhora fala em finalizar ciclo, mas também de se abrir ciclos, né? Muitos vereadores falam que existe um acordo interno na Câmara de Vereadores e de que a vereadora Denise será presidente do Legislativo no ano de 2020. Aliás, a eleição deve ocorrer na próxima segunda-feira, na sessão da próxima segunda-feira. O que dá para a gente comentar, e se é que dá para a gente comentar em relação a isso?
Então, Márcio, realmente, eu acho que não só você, mas muitas pessoas na escuta durante as sessões, os programas de rádio, ouviram durante o ano o meu nome sendo ventilado, né, e a possibilidade de eu ser presidente do Legislativo no ano 2020. O que eu posso dizer? Que o meu nome está à disposição para ser, né? Que tudo está se encaminhando para que realmente isso aconteça, mas eu não posso dizer, né, a não ser após a votação de segunda-feira, porque eu não posso responder pela posição e pelo voto das pessoas, dos demais colegas do Legislativo, né? Então, nós temos outros 10 colegas e tudo está se encaminhando para que realmente vem acontecer o que tu acabou de dizer, né, em eu ser presidente do Legislativo. Mas, assim, afirmar eu não tenho como, só depois de segunda-feira à noite, para que possamos realmente confirmar aquilo que foi dito durante todo o ano por várias lideranças, por vários vereadores, vereadoras, enfim, de que o meu nome seria um nome forte justamente por esta minha caminhada, né, no sentido de representar, né, a mesa diretora, né, enquanto presidente desse ano 2020. Esperamos que aconteça, mas se não acontecer, também entendo que temos outros nomes, né, em todos os partidos, mas principalmente falando nesse momento do PDT, que tem condições de fazer um belo e bom trabalho na Casa Legislativa.
A senhora, ao longo dessa caminhada, tem se mostrado com um posicionamento forte e sempre muito pontual. E dentro dessa visão, o que a gente pode projetar para o ano de 2020, quando a senhora está prestes a ser confirmada como presidente da Câmara e já buscando essa visão, porque a gente sabe de que o relacionamento do Legislativo com o Executivo, especialmente em 2020 em termos de eleição, deve sofrer alguns baques, né, nessa caminhada, porque a gente tem uma situação divergente de partidos no Executivo e no Legislativo.
É, na verdade, todos me conhecem muito bem, né? Tanto as pessoas, nossos companheiros da situação, né, que são... situação que eu digo nossa, né, em termos interno de partido, né, que são os nossos colegas de trabalho do mesmo partido, a executiva, me conhece muito bem, tanto quanto os demais partidos e lideranças, inclusive secretários, prefeito, vice-prefeito. Eu sou uma pessoa de posicionamentos, realmente, né? Eu sempre primei, né, por tentar ter, né, a minha visão diante das situações e me posicionar dentro daquilo que eu acredito. Quando eu percebo que assuntos perpassam apenas um posicionamento meu a nível de entendimento, de percepção, eu busco sempre ouvir, né, pessoas que eu considero que iriam e que agregam a nível de aconselhamentos, de orientações, né? Porque, como eu já te disse, a nossa posição, a nossa postura, as nossas decisões, elas repercutem diretamente, né, ao nosso, nossa população, ao nosso povo. Então, eu tomo muito cuidado nesse sentido. E tu deve ter observado, assim, a nossa oposição a nível de executivo, que foi o que a democracia, né, nos escolheu para ser, ela sempre foi muito responsável, ética, ponderada, né? Nós nunca rejeitamos projetos, bons projetos, projetos que têm um olhar social e coletivo. Assim como tivemos a liberdade, a autonomia, o livre-arbítrio e a tranquilidade de rejeitar todos aqueles que entendíamos que não iriam satisfazer e atender uma massa, né, uma coletividade. Porém, sabemos que eles todos sabem as minhas posições. Eu sou uma pessoa de posicionamento, né? E eu acho que isso é muito importante na política e em todas as áreas da nossa vida, né? Eu acho que nós não temos tempo para ficar em cima do muro. A gente tem que se posicionar. E se posicionar envolve tomar, né, algumas atitudes. Nem sempre são acertadas, né, porque o ser humano, ele é falho, ele é frágil e pode falhar, assim como eu entendo que eu já falhei. Mas a gente também tem que ter a hombridade e a humildade de voltar atrás em algumas questões nesse sentido. Só que, com relação ao executivo, eu também tenho, né, somos adversários políticos, mas eu tenho um bom relacionamento, um bom diálogo com todos, e me chamou muita atenção quando eu assumi a direção do campus UPF, que na fala do prefeito, ele trouxe realmente, assim, aquilo que eu sou, né? Porque ele disse assim, a Denise, a gente envia um projeto para a Câmara, é muito previsível. A gente já imagina qual vai ser a posição dela, né? Realmente, eu tenho essa transparência, né? Eu não sou vulnerável, eu não me comprometo com aquilo que eu ainda não tenho certeza, né? Eu não me posiciono em um lado se eu não tenho convicção de que realmente eu estou consciente de que aquilo é o melhor, e também não tenho dificuldade de dizer que não vou estar aprovando e defendendo aquilo que eu entendo que não é salutar, que eu não acredito enquanto pessoa, né, que venha realmente ser importante para o nosso município. Então, é muito tranquilo trabalhar comigo quando se trabalha com verdade, transparência, ética, responsabilidade, comprometimento, né? Não tenho problema nenhum de estar conversando, dialogando, e não tenho problema nenhum em estar diante de pessoas tendo divergências de ideias, né? Porque a divergência de ideias, ela é salutar, ela é saudável quando há exposição de argumentos e não troca de insultos, né? Uhum. Então, há uma diferença muito grande nisso. Então, divergências são normais desde que prevaleça a exposição de argumentos. E isso sempre eu procuro fazer, né? Agora, nós sabemos que também é um ano político, né? E que se não houver o consenso, e realmente vai haver um acirramento maior de ânimos. E esse acirramento maior de ânimos, ninguém é aqui tão inocente a ponto de achar que não vai ser projetado lá e não vai acontecer na Câmara de Vereadores, em termos de alterar e posicionamentos, né? Isso com certeza vai acontecer e nós vamos ter que saber lidar com essas situações, porque sabemos também que uma das principais causas de tensão das pessoas é justamente esta divergência de opiniões, né? E essa divergência, quando ela, na defesa da sua opinião, quando você se sente fragilizado, muitas vezes você altera a voz, você se posiciona de uma forma mais agressiva, e aí acaba o outro também, de certa forma, ou se afastando ou revidando de uma forma que venha transformar o cenário político, né, no próximo ano, principalmente próximo das eleições, em, de certa forma, um grenal de opiniões. Então, este cuidado tem que ser tomado, né, por nós, né, enquanto figuras públicas e políticas, porque nós representamos uma massa. Então, eu entendo que a gente tem que ter este posicionamento, mas de uma forma também que não agrida o outro, né? Então, assim, me posicionar e colocar os meus argumentos não significa que eles vão ser aceitos e não significa que eles estão certos. Significa que essa é uma posição. Se o outro conseguir me convencer do contrário, ótimo, né? Mas eu vejo que sempre a gente consegue amarrar e melhorar ideias, projetos com essas nossas posições. Inclusive, nas próprias leis que chegam, né? O que a gente faz quando a gente acaba por ter essas divergências? A gente cria, a gente extingue, a gente, né, emendas, a gente, né, cria algumas emendas modificativas, né? A gente acresce aquilo que entendemos que está faltando dentro de um projeto. Isso, de certa forma, é uma divergência, mas é uma divergência salutar aquilo que veio do executivo, né? Então, essa é a minha posição. Não sei se consegui te responder de uma forma clara, mas, enfim, se houver dúvidas, pode ir me perguntando, Márcio.
Sem dúvida nenhuma. Vereadora Denise, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, nesses termos de avaliação e também projeção, o que a senhora gostaria de deixar de mensagem, de recado para a comunidade de Sarandi?
Olha, gostaria de então dizer à comunidade que nós somos os seus representantes e que continuem se sentindo à vontade para nos procurar, mesmo sabendo que muitas vezes não conseguiremos resolver, porque cabe a nós levar ao executivo, buscar, então, que essas demandas sejam atendidas, mas não cabe a nós, nesse momento, enquanto oposição, realmente conseguir resolver aquela necessidade. Então, o meu recado é que continuem nos procurando, que a gente vai tentar buscar, então, esta mediação, esta conversa, este entendimento para que, na medida do interesse do executivo, as coisas aconteçam, que estejam bastante e sejam bastante críticos com relação às suas escolhas, né, para o próximo ano, porque nós temos em nossas mãos o poder de decisão, e este poder de decisão, ele acaba norteando direto e indiretamente, né, a vida dos próximos 4 anos do nosso município, e que as pessoas tenham essa criticidade em avaliar se realmente, assim, aquilo que foi dito durante o pleito eleitoral, se foi atendido, né? Se eles estão satisfeitos com os seus representantes, tanto a nível de executivo quanto a nível de legislativo, e que realmente a nossa população ela seja crítica o suficiente para poder fazer as suas escolhas de uma forma bastante consciente, né? E permeada por aquilo que é dito e feito ou não, né? E também gostaria de deixar, né, a todas as pessoas, os ouvintes, a toda a população, um feliz e santo Natal e um ano novo, né, de realmente muitas conquistas, muitas realizações, né, que possamos continuar, né, fazendo com que a cada ano essas nossas esperanças de um mundo melhor, né, possam ser concretizadas de alguma forma. Então, a esperança, eu acho que é a mola mestre de estudo e nesse período de conflitos, de decepções, né, tanto a nível de, muitas vezes, em alguns momentos, governo federal e estadual, que a gente possa, e muitas vezes municipal, possa estar permanecendo com a esperança de dias melhores e que realmente a gente continue tendo este posicionamento de que as coisas aconteçam pelo seu melhor a partir das nossas posturas, né? Que a gente acabe não delegando o nosso poder de decisão a outras pessoas, a terceiros. Então, nós temos que realmente ser protagonistas das nossas vidas. E é isso que eu desejo para cada pessoa, para cada cidadão, né? Tanto homem, mulher, adolescentes, que realmente possamos ser protagonistas e dirigir as nossas vidas de uma forma bastante consciente e responsável.
Muito bem. Vereadora Denise Gelaim.